Bom dia a todos. É realmente muito bom a gente poder ver alguns irmãos aqui presentes já nesta manhã. Eu tenho fé, creio que em breve nós estaremos todos juntos novamente reunidos para congregarmos junto com o Senhor. Mas agradecemos também pelos recursos que nós temos pela internet, nós podemos chegar à casa dos irmãos e podemos compartilhar a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo número 37. Salmo 37. Nós vamos nos concentrar nos primeiros 11 versículos deste Salmo. Salmo 37, de 1 a 11. Diz assim a palavra: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa dos homens que prosperam em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Eu escolhi como o tema da mensagem de hoje o título A Justiça de Deus. Temos vivido tempos onde a injustiça tem prosperado grandemente em nosso país, onde a impunidade tem servido como incentivo para malfeitores praticarem e continuarem praticando os mais diversos crimes sem medo das consequências. Constantemente nós vemos nos noticiários relatos de pessoas sofrendo injustiças, enquanto os malfeitores prosperam. Pessoas que são enganadas, desde anúncios atraentes de venda pela internet, mas que nunca receberam os seus produtos, investimentos que prometem rentabilidades muito acima da média, mas que na verdade não passam de golpes. Pessoas que perdem as suas economias, conquistadas muitas vezes ao longo de anos, enquanto seus golpistas se divertem, ostentando luxo, sofisticação com o dinheiro alheio. De uma forma mais ampla, podemos ver também em nosso país governantes, aqueles que deveriam utilizar o nosso dinheiro, dos nossos tributos, para promover o bem-estar da sociedade, sendo investigados, sendo suspeitos de desviar verbas das mais diversas áreas sociais, para benefício próprio ou para favorecer grupos de interesse. Diante de um cenário como este, é comum surgir em nossas mentes algumas perguntas. Por que será que Deus permite que pessoas boas sejam injustiçadas? Será que Deus está realmente vendo a maldade dos opressores, dos corruptos? Será que Deus realmente está no controle de todas as coisas? O Salmo 37, ele traz uma reflexão sobre o sofrimento momentâneo do justo em contraste com a temporária prosperidade do ímpio. Esse salmo, ele foi escrito por um homem que passou por experiências fantásticas na sua vida. Foi ungido rei quando ainda era um simples garoto, um menino. Um rapaz que venceu um gigante filisteu, mesmo sem ele ter o preparo físico para isso. Foi um grande poeta, foi um grande músico. Cerca de metade dos salmos escritos na palavra de Deus foram compostos por esta pessoa. Foi um homem que conquistou a simpatia de uma nação por suas vitórias em batalhas, mas que também criou inimigos, entre eles o próprio rei Saul, que por conta disso ele precisou fugir para salvar a sua vida. Se refugiou em cavernas, viveu em esconderijo muitas vezes. Houve até ocasião em que ele precisou se fingir de louco para poder salvar a sua própria vida. Davi se tornou um grande e poderoso rei. Deus concedeu a ele muitas vitórias, conquistas, riquezas. Seu reinado foi extremamente próspero. Mas também foi um homem que sentiu o peso da mão de Deus por conta do adultério com Betseba e também por ser responsável pela morte do marido dela. Davi foi um homem que precisou tomar muitas decisões na sua vida, algumas acertadas, outras nem tanto, porém nunca deixou de se submeter ao senhorio de Deus, tanto em momentos bons quanto em momentos ruins. O seu coração estava sempre voltado para o Senhor. E agora, já sendo um homem mais maduro, um homem mais experiente, o verso 25 desse texto diz que eu já fui jovem e agora sou velho. Indica que provavelmente o salmista já tinha vivido todas essas experiências da sua vida. E então ele reflete sobre tudo aquilo que ele viveu, aquilo que ele testemunhou, aquilo que ele aprendeu, e compõe então este salmo com vários conselhos de como lidar com situações de injustiças praticadas por incrédulos à luz da palavra de Deus. Eu quero focar aqui em 5 conselhos importantes de Davi, baseado neste salmo, e quero concluir com uma promessa para as nossas vidas. O primeiro conselho, ele está dividido em 2 partes, são 2 sentimentos, que são muito comuns quando se trata de injustiça, porém perigosos, porque nós podemos ser tentados a agir contra a vontade de Deus. O verso 1, ele começa dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores. A indignação, sentimento de revolta, raiva, ódio dos malfeitores, sentimento que aparentemente parece ser justo, afinal de contas ninguém gosta de ser injustiçado, mas que quando enraizado em nossos corações, ele pode gerar consequências desastrosas. É comum nós ouvirmos de pessoas injustiçadas algumas expressões como: ah, eu vou fazer justiça com as próprias mãos, ou vou me vingar, vou enfrentar o inimigo até as últimas consequências, vou pagar com a mesma moeda, e tantas outras expressões aí que estamos acostumados a ouvir. São atitudes destrutivas e que poderão piorar ainda mais a situação. Durante o Sermão do Monte, Jesus, ao ensinar as bem-aventuranças aos seus discípulos, em Mateus 5, 6, ele diz: bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus está dizendo aqui que são felizes os que aguardam ansiosamente pela justiça de Deus em suas vidas. Esse texto, de forma alguma, está nos autorizando a aplicarmos a nossa justiça sobre as pessoas ou nos vingarmos. Portanto, Não fique indignado quando você for injustiçado. E a segunda parte desse primeiro versículo diz: não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. A inveja. Sentimento que precisamos cuidar justamente para não cairmos na tentação de achar que, bom, o mundo é assim mesmo e nós devemos dançar conforme a música, nos esquecendo dos valores ensinados nas Escrituras e passando a dar mais valor para as riquezas terrenas, adotando posturas semelhantes aos dos ímpios para buscar prosperidade a qualquer custo. O Salmo número 73, não é um Salmo de Davi, mas é um Salmo de Asaf, ele relata que ele quase caiu em tentação, porque ele invejava os arrogantes e a prosperidade deles. Descreve como era boa a vida dos ímpios: fartura, conforto, sempre tranquilos, aumentando mais e mais as suas riquezas e agindo como se Deus não estivesse vendo as coisas que estavam fazendo. Enquanto isso, o salmista vivia afligido, castigado, cheio de tribulações, a ponto de ponderar se realmente estaria valendo a pena continuar seguindo o caminho do Senhor. Até que em determinado momento no Salmo, ele entra na presença do Senhor e percebe qual será o fim dos perversos. Serão totalmente destruídos e aniquilados para sempre. Ele então se arrepende dos seus pensamentos e mantém a sua vida de integridade, fidelidade ao Senhor. E ele conclui no verso 28: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, o Senhor. O salmista, no Salmo 37, diz que eles definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Primeiro conselho, portanto, é não ficar indignado e nem ter inveja dos que praticam a maldade. O segundo conselho se encontra no verso 3, ele diz: confie no Senhor e faz o bem. Ao invés de ficarmos alimentando nossos corações com sentimentos que não edificam, como a ira, como a inveja, o salmista nos exorta a confiarmos em Deus, que está presente em tudo e observa cada passo de todos os homens, sejam fiéis ou incrédulos, e julgará com a justiça divina a cada caso. Porém, enquanto confiamos, o verso também diz que nós devemos agir também, fazendo o bem. Em Romanos 12, 19, quando o apóstolo Paulo trata das virtudes que deveriam ser prevalecidas entre os cristãos em Roma, ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E completa nos versos seguintes: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas retribua o mal com o bem. Jesus também nos ensina que devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos maltratam. E conclui que assim será grande o nosso galardão nos céus. E estaremos a proceder verdadeiramente como filhos do Altíssimo. Pois Deus é compassivo e benigno, mesmo com os ingratos e maus. E deseja que também sejamos misericordiosos, como Ele é misericordioso. Retribuir o mal com o bem constrange e desarma os nossos adversários, pois eles não estão muitas vezes preparados para atitudes como esta. E podemos assim, através do exemplo, transformar a vida destas pessoas. O terceiro conselho, no verso 4, ele diz: agrada-te do Senhor. Agradar-se no Senhor significa centrar a nossa alegria, a nossa felicidade no Senhor e nas suas promessas, que são eternas. E não nos prendermos aos aspectos terrenos e perecíveis deste mundo. E o complemento desse versículo diz: e Ele satisfará os desejos do teu coração. E aqui nós precisamos entender o que esse versículo quer dizer. É um versículo que é muito citado aí por pessoas que são adeptas à teologia da prosperidade, dizendo que se você fizer aquilo que Deus quer, você poderá pedir qualquer coisa para Ele. Todos os seus desejos serão satisfeitos, né? Como um gênio da lâmpada que satisfaz todos os desejos. E não é bem assim. Quem tem a sua alegria, felicidade, alicerçada em Deus e nas coisas eternas, também tem os seus desejos voltados para as riquezas eternas, para as coisas de Deus. Em Mateus 6, 25 e 33, a 33, Jesus, ele esclarece aos seus discípulos que Deus conhece todas as nossas necessidades e que nenhum sentimento de ansiedade ou de preocupação irá nos ajudar a suprirmos essa falta. E o verso 33, ele conclui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus conhece as nossas necessidades vitais para vivermos aqui neste mundo, e Ele está atento a tudo aquilo que nós precisamos. O quarto conselho, no verso 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Mas o que significa entregar o nosso caminho ao Senhor? Muitos usam esse versículo para dizer: olha, você precisa entregar o seu caminho a Jesus, você precisa entregar a sua vida a Jesus, citando muitas vezes este versículo, e está certo, nós realmente precisamos entregar as nossas vidas, entregar os nossos caminhos ao Senhor e saber que Ele vai fazer. Mas precisamos lembrar que este salmo, ele foi escrito dentro de um contexto de entregarmos o caminho ao Senhor, que quer dizer que devemos falar com Deus a respeito das injustiças que estamos sofrendo diante da situação. Entregar aqui significa colocar a nossa causa diante da presença do Senhor e confiar na ação dEle. Devemos expor o nosso direito a Deus, que é o santo e justo juiz, e crer que a providência divina será manifesta na nossa vida. Em Mateus 11, 28, Jesus também nos ensina que devemos recorrer a Ele quando estivermos cansados e sobrecarregados, e Ele nos aliviará do fardo pesado. Entregar o nosso caminho ao Senhor nos traz a serenidade necessária para agirmos com prudência e equilíbrio em momentos de decisão. O verso 6, ele diz: e Ele fará sobressair a nossa justiça, o nosso direito, de uma forma tão clara, tão objetiva, como o sol ao meio-dia. E, finalmente, o quinto e último conselho dessa meditação se encontra no verso 7, que diz assim: descansa no Senhor. Descansar talvez seja a ação mais madura e prazerosa que o cristão pode sentir quando confia totalmente em Deus. É saber que tem alguém que age em favor dele enquanto se sente impotente para enfrentar os inimigos, e que, portanto, não precisa cultivar sentimentos de irritação, de impaciência, sentimentos esses que prejudicam a vida, tanto espiritual como até mesmo física da pessoa. Descansar no Senhor é ter a consciência de que, apesar de passarmos por aflições neste mundo, nós venceremos este mundo assim como Jesus venceu. E viveremos eternamente na presença de Deus, onde haverá um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais o ímpio, nem maldade e nem injustiça. Os versos 9 e 10, o salmista afirma que aqueles que praticam mal serão exterminados, deixarão de existir para sempre. E finalmente eu quero concluir com uma grande promessa para as nossas vidas. Falei que havia 5 conselhos e uma promessa. Davi conclui essa parte do salmo fazendo uma declaração que posteriormente também foi reforçada pelo nosso Senhor Jesus. Os mansos herdarão a terra. Antes, precisamos entender o que está por trás desse atributo, mansidão. O que significa ser manso? Mansidão, no dicionário, significa pacífico, brando de gênio, tranquilo, sossegado. É comum algumas pessoas relacionarem mansidão com um aspecto de fraqueza, de covardia, o que não é verdade. Nós temos como exemplo de mansidão a vida de Moisés. Números 12, verso 3, diz assim que Moisés era muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Mas se nós olharmos para a vida de Moisés, nós vamos ver que nada ele teve de covardia ou de fraqueza. Foi um homem que enfrentou o faraó, o homem mais poderoso do Egito, tirou o seu povo do cativeiro, conduziu o povo pelo deserto por 40 anos até chegarem à terra prometida. Jesus também se mostrou ter esse atributo de mansidão. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A mansidão, ela faz parte, ela é uma parte integrante do fruto do Espírito, que lemos ali em Gálatas 5, 22. Mansidão é uma característica de quem segue os conselhos propostos pelo salmista. Manso é aquele que não se prende aos maus sentimentos, é aquele que confia no Senhor, é aquele que faz o bem, é aquele que tem a sua felicidade alicerçada em Deus, é o que entrega as suas causas na mão do Altíssimo e, finalmente, é aquele que descansa em Deus. E a grande promessa é que estes herdarão a terra. É claro que ele não está falando de um pedaço de chão, de um terreno, um loteamento aqui neste mundo. Ele está falando de uma promessa que é eterna, conquistada por Jesus na cruz do Calvário e disponível para todo aquele que nele crê. Em 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na verdade, nenhum de nós pode se considerar justo diante da presença de Deus. Deus, ele é perfeito, Deus é santo, ao passo que nós somos pecadores e carentes da sua glória. Jesus, o único justo que habitou entre nós, deu a sua vida para que nós pudéssemos ser justificados perante Deus e receber por herança a terra prometida. E eu quero concluir dizendo que temos a promessa de vida eterna, mantemos a nossa esperança no nosso Salvador. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, estamos sujeitos às injustiças deste mundo. Precisamos entender que Deus, ele nos ampara, ele nos ajuda, ele nos auxilia, nos socorre nos momentos difíceis da nossa vida. Ele não nos deixa sozinhos, O que não quer dizer que estaremos imunes às injustiças deste mundo. Vamos recorrer à justiça de Deus quando estivermos passando por tribulações e crer que Ele tem a melhor solução para as nossas vidas. Não cultive sentimentos destrutivos na sua vida, como indignação, inveja. Confia no Senhor, faz o bem, agrada-te do Senhor, entrega as tuas causas ao Senhor e descansa nele. São conselhos relativamente simples de serem compreendidos, porém, não tão simples de serem praticados, não é verdade? Principalmente quando estamos envolvidos emocionalmente ao sermos injustiçados por alguém. Que Deus nos dê o discernimento, o equilíbrio necessário para vivermos neste mundo em conformidade à sua vontade. Nós somos peregrinos nessa terra, mas temos a certeza de que habitaremos eternamente no reino dos céus, onde não haverá mais ímpio e nem injustiça. Amém? Feche seus olhos agora, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, que é eficaz e viva em nossas vidas. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque na Tua palavra o Senhor nos dá, ó Pai, direcionamentos, conselhos que podem nos ajudar a vivermos melhor aqui neste mundo. Deus amado, o Senhor conhece os nossos corações, sabes, ó Deus, se porventura alguém que está sendo injustiçado por alguma coisa ou por alguém. E peço que, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê, ó Deus, a capacidade de entregarmos as nossas causas diante do Senhor, ó Pai. Que nós possamos confiar em Ti diariamente, que nós possamos, ó Pai, fazer o bem, possamos, ó Deus, cultivar coisas boas dentro dos nossos corações e que principalmente, ó Deus, ensina-nos a descansar, ó Pai, mesmo em momentos de tribulação, que possamos descansar no Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém.